3 dados. Com Paulo Lázaro.
Tem sido um dos casos do momento. Na semana passada, um utilizador descobriu que cerca de 60 aplicações que podiam ser encontradas no Android Market, e não só, continham um código que permitia recolher informação privada sobre o telemóvel onde eram utilizados, como o número único que identifica o aparelho, conhecido como e-mail, e a versão do Android utilizada, e que permitia abrir uma brecha de segurança para que os atacantes realizassem remotamente ações no telemóvel. Ora, a Google de imediato retirou as aplicações do Market, suspendeu as contas dos utilizadores que as disponibilizaram e alertou as autoridades, e por esta altura já estará a apagar as aplicações dos próprios telemóveis num processo de remoção remota que permite à Google retirar aplicações dos telemóveis dos utilizadores e que já foi utilizado antes para apagar aplicações que violavam os termos do Android Market. Para além disto, já foi utilizado antes para apagar aplicações que violavam os termos do inócuo código malicioso usado, bem como o reforço de medidas de segurança do Android Market. E é precisamente este mercado o principal concorrente da loja de aplicações da Apple, mas contrariamente ao que acontece com a marca da maçã, que revê todas as aplicações antes de as disponibilizar e que é conhecida por ser muito rigorosa na aplicação de critérios, a Google optou por uma estratégia mais aberta, com a possibilidade de os utilizadores assinalarem aplicações para que estas sejam revistas pela empresa, o que pelos vistos não está a dar bons resultados sempre. O Facebook lançou um sistema para ajudar os utilizadores a reportarem eventuais ou possíveis casos de suicídio, e fê-lo em parceria com a Samaritans, uma organização não-governamental britânica especializada em prestar apoio psicológico. Trata-se de um formulário eletrónico que os utilizadores poderão preencher caso considerem que um dos seus amigos no site possa estar a pensar cometer suicídio. Depois de preenchido o alerta, esta informação é reencaminhada para os moderadores do Facebook, que irão tentar ajudar o presumível suicida. E de acordo com a BBC, o sistema foi desenvolvido para prestar auxílio aos membros da rede social que publicam mensagens onde anunciam que se pretendem suicidar. A ideia da organização que defendeu o sistema de alerta foi a de evitar casos em que um dos utilizadores do site diz que se vai matar, mas depois ninguém presta atenção. Um dos exemplos dados pela Samaritans foi o caso de Simon Beck, uma mulher britânica que anunciou o suicídio no Facebook e que acabou mesmo por ser encontrada morta um dia depois por ninguém ter levado a sua mensagem a sério. A Samaritans revela que a funcionalidade começou a ser testada há cerca de 3 meses e nenhum dos casos reportados revelou ser falso. Os norte-americanos estão a perder o sono por passarem tempo demais à frente dos ecrãs dos aparelhos eletrónicos, segundo apurou um estudo divulgado recentemente. Entre as pessoas sujeitas a um inquérito pela Fundação Nacional do Sono, a National Sleep Foundation, num universo de 1.508, com idades entre os 13 e os 64 anos, 95% jogam jogos de vídeo, veem televisão ou utilizam o telemóvel ou o computador portátil na hora que antecede o deitar. Este estudo revela que os ecrãs de fraca intensidade luminosa são muito utilizados na hora crucial que antecede a ida para a cama, assim sublinha Charles Kseisler, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. A invasão dos quartos de dormir por estas tecnologias que mantêm as pessoas acordadas pode explicar a forte proporção de pessoas interrogadas que dizem dormir menos do que precisariam. A sondagem revela que 43% das pessoas consideram que raramente ou nunca têm um sono satisfatório durante a semana. Os mais idosos têm tendência para ver televisão, enquanto que os mais novos preferem os computadores, os smartphones ou as consolas de jogos de vídeo. Segundo alerta Lauren Hale, do Centro Médico da Universidade de Stony Brook, no estado de Nova York, a utilização destes aparelhos pode ter consequências graves para a saúde física, o desenvolvimento cognitivo e outros indicadores de bem-estar dos jovens, e os investigadores suspeitam mesmo que os computadores, os smartphones e outros jogos de vídeo são mais estimulantes do que a televisão, que induz um visionamento mais passivo e que podem perturbar bastante mais o sono. E agora está na altura de lhe falar do Grande C. É nada menos do que um concurso de criatividade, que é um projeto desenvolvido para alunos e suas escolas, sobre o valor da criatividade e da obra original, e que é a base do fundamento do direito de autor e dos direitos conexos. O projeto surge na sequência do reconhecimento de que a cultura em geral, vinda através da música, dos filmes, da escrita ou de quaisquer outros meios, é parte integrante da vida dos jovens e que a internet é uma fonte de informação, de apoio e de ligação entre eles e o meio artístico. Mas o que se pretende é que esta relação seja feita de uma forma que consiga proteger não só os dados pessoais dos jovens, mas também as próprias obras. É, sobretudo, uma tomada de consciência contra o aumento da pirataria. A ideia central do Grande C é esclarecer o público, e em especial os jovens, convidando-os a fazer parte de um projeto em que eles próprios serão os criadores de obras protegidas, permitindo assim assinalar o outro lado da obra, o seu processo de criação, e perceber o que é o trabalho criativo e porque é que tem de ser protegido. O projeto tem assim uma missão institucional, a de valorizar a criatividade como forma de enraizar o valor e a diversidade da obra original como fundamento para a proteção concedida pelo direito de autor e pelos direitos conexos, em especial nesta era digital. Para mais informações, pode aceder a www.grandec.org. E é isto. Até breve. 3 W's.